Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. Como lhe parecia ilógico com ele mesmo estar ali metido naquele estreito calabouço? Pois ele, o Quaresma passido, o do Quaresma de tão profundos pensamentos patrióticos, merecia aquele triste fim. De que maneira sorrateira o destino o arrastara até ali, sem que ele pudesse pressentir o seu extravagante propósito, tão aparentemente sem relação com o resto da sua vida? Teria sido-lhe com os seus atos passados, com as suas ações encadeadas no tempo, que fizera com que aquele velho Deus docilmente o trouxesse até a execução de tal desígnio? Ou teriam sido os fatos externos, que venceram a ele, Quaresma, e fizeram-no escravo da sentença da onipotente divindade? Ele não sabia, e quando teimava em pensar, as duas coisas se baralhavam, se emaranhavam e a conclusão certa e exacta lhe fugia. Não estava ali há muitas horas. Fora preso pela manhola ao erguer-se da cama e pelo cálculo aproximado do tempo, pois estava sem relógio e mesmo tivesse não poderia consultar o áfrica luz da masmorra. Imaginava podiam ser 11 horas. Porque estava preso, ao certo não sabia o oficial que o conduzira, nada lhe quisera dizer e, desde que saíra da ilha das enxadas para a das cobras, não trara palavra com ninguém, não vira nenhum conhecido no caminho, nem o próprio Ricardo que lhe podia, com um olhar, com um gesto, trazer sossego às suas dúvidas. Entretanto, ele atribuía à prisão a carta que escrevera ao presidente, protestando contra a cena que presenciara na véspera. Não se pudera conter. Aquela leva de desgraça saíra assim, as deixonras, escolhidos a esmo, para uma carniçaria distante, falara fundo a todos os seus sentimentos, pusera diante dos seus olhos todos os seus princípios mores, desafiara a sua coragem moral e a sua solidariedade humana. E ele escrevera a carta com veemência, com paixão, indignado. Nada omitiu do seu pensamento. Falou claro, franca e nitidamente. Deve-se que isso se estava ali naquela masmorra engaulado, trancafiado, isolado dos seus semelhantes como uma fera, como um criminoso sepultado na treva, sofrendo dado, com os tureios de detritos quase sem comer. Como acabarei? Com a abarei? E a pergunta lhe vinha, no meio da revoada de pensamentos que aquela mangustia provocava pensar. Não havia base para qualquer hipótese. Era de conduta tão irregular e incerta o governo que tudo ele podia esperar. A liberdade ou a morte, mais esta que aquela. O tempo estava de morte, de carnificina. Todos tinham sede de matar, para afirmar mais a vitória e sentiu-a bem na consciência coisa sua própria e altamente honrosa. Iria morrer, quem sabe se naquela noite mesmo. E que tinha ele feito de sua vida? Nada. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito, no intuito de contribuir para a sua felicidade e prosperidade. Gastara moçoamida de nisso, a sua virilidade também, agora que estava na velhice, como ela o recompensava, como ela o premiava, como ela o condecorava, matando-o, e o que não deixara de ver, de gozar, de var, de fruir, na sua vida tudo. Não brincara, não pandegara, não amara todo esse lado da existência e o padrão um pouco a tristeza necessaria. Ele não vira, ele não provara, ele não experimentara. Desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam rios. Eram grandes, pois, que fosse. Em que lhe contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi. Não, lembrou-se das suas coisas de túpido ou folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma satisfação. Nenhuma. O tupi encontrou a incredulidade geral, a mofa, o escárnio, e levou à loucura. Uma decepção. E a agricultura, nada. As terras não eram ferazes e ela não era facil, como diziam os livros. Outra decepção. E quando o seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não a viu combater como feras. Pois não havia matar prisioneiros e numeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma série, melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito, era um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. Nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política que julgava existir havia. A que existia de fato era do tenente Antonino, a do Dr. Campos, a do homem do Itamaraty. E bem pensando, mesmo na sua pureza, o que vinha a ser a pátria. Não teria levado toda a sua vida armado por uma ilusão, por uma ideia menos sem base, sans e sem apoio. Por um deus ou uma deuva cousa cujo imperio se esvaia. Não sabia que essa ideia nascera da amplificação da crendice dos povos grego-romanos de que ancestrais mortos continuaram a viver como sombras e apreciais o alimentá-os para que eles não perseguissem os descendentes. Lembrou-se do seu fustel de conlangos. Lembrou-se de que essa noção nada é para os menenana, é para tantas pesos. Pareceu-lhes que essa ideia, como que fora explorada pelos conquistadores por instantes sabedores das nossas subserviências psicológicas, no intuito de servir às suas próprias ambições. Reviu a história, viu as mutilações, os acrescimos em todos os países históricos e perguntou de si para si, como um homem que vivesse quatro seco, sem prance inglês, italiano ao alemão, podia sentir a pátria. Uma hora para o francês, o franco condado era a terra dos seus avós, outra não era, num dado momento, a Alsácia não era, depois era e afinal não vinha a ser. Nós mesmos não tivemos cisplatina e não a perder, e por vempos dima, sentimos-se que haja lámanes dos nossos avós, e por isso sofremos qualquer mágoa? Certamente era uma noção sem consistência racional e precisava ser revista. Mas como é que ele tão sereno, tão lucido, empregar a sua vida? Gastar o seu tempo, envelhecer atrás de tal chimera? Como é que não viu nitidamente a realidade, não a presentiu logo e se deixou enganar? Por um falaz idolo, absorver-se nele, dar-lhe em holocausto toda a sua existência. Foi o seu isolamento, o seu esquecimento de si mesmo, e assim que é para a cova, sem deixar traços seus, sem o fém humor, sem um beijo mais, sem nenhum mesmo, e sem sequer uma asneira. Nada deixava que afirmasse a sua passagem e a terra não lhe dera nada de saboroso. Contudo, quem sabe se outros que lhe sanguifegadas não seriam mais felizes. E logo respondeu a si mesmo. Mas como se fizera comunicar, se nada dissera e não prender o seu sonho, dando-lhe corpo e substância? E esse segmento adiantaria alguma coisa? E essa continuidade traria, enfim, para a terra alguma felicidade? Há quantos anos vidas mais valiosas que a dele se vinham oferecendo, e as coisas ficaram na naimé mesma, a terra na mesma miseria, na mesma opressão, na mesma tristeza. E ele se lembrava que há bem 100 anos, ali, naquele mesmo lugar onde estava, talvez naquela mesma prisão, homens generosos e ilustres estiveram presos por querem melhorar o estado de coisas de seu tempo. Talvez só tivessem pensado, mas sofreram pelo seu pensamento. Tinha havido vantagem? As condições gerais tinham melhorado? Aparentemente sim, mas bem examinado não. Aqueles homens, acusados de crime tão nefando em face da legislação da época, tinham levado 2 anos a ser julgados, e ele, que não tinha crime algum, nem era ouvido, nem era julgado, seria simplesmente executado. Forra bom, forra generoso, forra honesto, forretuoso, ele que foi fortuna tudo isso, e ia para a cova sem o acompanhamento de um parente, de um amigo, de um camarada. Onde estariam eles? Sobre o Ricardo coração dos outros. E tão simples e tão inocente na sua mania de violão. Ele não poria mais os olhos. Era tão bom que o pudesse. Para mandar a seu irmão o último recado. Ao preto Anastácio um adeus. A sua filhada um abraço. Nunca mais vê o Zia. Nunca. E ele chorou um pouco. Quaresma, porém, enganava-se em parte. Ricardo soubera de sua prisão e procurava soltá-lo. Teve notícia do exato motivo dela. Mas não se intimidou. Sabia perfeitamente e corria grandes riscos, pois a indignação no palácio contra Quaresma forra geral. A victoria tinha dos victoriosos inclementes e ferozes, e aquele protesto soou entre eles como em um desejo de diminuir o valor das vantagens alcançadas. Não havia mais piedade, não havia mais simpatia, nem respeito pela vida humana. O que era necessário era citar o exemplo de um massacre à turca, porém clandestino, para que jamais o poder constituído fosse atacado ou mesmo discutido. Era a filosofia social da época, com fos de religião, com os seus fanáticos, com os seus sacerdotes e pregadoras, e ela agia com a maldade de uma crença forte, sobre a qual fizessemos repousar a felicidade de muitos. Ricardo, entretanto, não se amedrontou, procurou influências e amigos. Ao entrar no Largo de C, Frinsk encontrou Genelicio. Vinha da missa da irmã da sogra do deputado Castro. Como sempre, trajava uma pesada sobrecasaca preta que parecia de chumbo. Já estava subdiretor e o seu trabalho era agora imaginar meios e modos de ser diretor. A coisa era difícil, mas trabalhava num livro. Os tribunais de contas nos países asiáticos qual, demonstrando uma erudição superior, Talvez lhe levasse ao alto lugar cobiçado. Vendo, Ricardo não se deteve. Correu-lhe ao encalço e falou-lhe. Doutor, Vossa Excelência dá licença que lhe dê uma palavra. Gerifilo-filo-se todo, como tivesse pessima memoria das e fisionomias humildes, perguntou com solenidade e arrogância. E que deseja, camarada? Coração dos outros estava com a sua farda do Cruzeiro do Sul, e não ficava bem a Genelício dar-se como conhecido de um soldado. O trovador julgou o mesmo esquecido, indagou ingenuamente. Não me conhece mais, doutor. Genelício fechou um pouco os olhos por detrás do pincinês azulado e disse secamente. Não, eu fez com humildade Ricardo, sou Ricardo Coração dos Outros, que cantou no seu casamento. Genelício não sorriu e não deu mostras de alegria e ilimitou-se. Bi, é que deseja? O senhor não sabe que o Major Quaresma está preso? O quem é? Aquele que foi vizinho do seu sogro.
Ah, que maluco. Ah, não? E daí?
Eu queria que o senhor se interessasse. Não me meto nessas coisas, meu amigo. O governo ainda tem sempre razão. Passe bem. E Genelício seguiu com passo cauteloso de quem poupa as solas das botas, enquanto Ricardo ficava de pé a olhar o largo, a gente que passava, a estátua imóvel, as cascasas feias, a igreja. Tudo lhe pareceu hostil, mal ou indiferente. Aquelas caras de homens tinham cataduras de feras e ele quis por um momento chorar de desespero por não poder salvar o amigo. Lembrou-se, porém, de Albernaz e correu a procurá-lo. Não era longe, mas general ainda não tinha chegado. Ao fim de uma hora o general chegou e dando com Ricardo, perguntou. O trovador, bastante emocionado, explicou-lhe com voz dorida todo o fato. Albernaz consertou o pincinês, ajeitou bem o trancelim de ouro na orelha e disse com doçura. Eu meu fio não passo, vê sabe. Sá, sou governista e parece, se eu for pedir por um preso, que já não sou bastante. Sinto muito. Que se há de fazer? E entrou para o seu gabinete prazenteiro, muito seguro de si, bem dentro do seu posto no seu uniforme de general. Os oficiais continuavam a entrar e a sair, as campainhas soavam, os contínuos iam arvinham, e Ricardo procurava em todas aquelas fisionomias uma que lhe pudesse valer. Não havia e ele desesperava. Mas quem havia de ser? Quem? Lembrou-se o comandante e foi ter com o coronel Bustamante, na velha estalagem que servia de quartel ao garboso Cruzeiro do Sul. O batalhão ainda continuava em pé de guerra. Embora terminada a revolta no porto do Rio de Janeiro, era preciso mandar forças para o sul, de forma que os batalhões não tinham sido dissolvidos e apontados para tiro era o cruzeiro. O alferes coxo, no ensaboado pátio da antiga estalagem, continuava na sua faina de instrutor dos novos recrutas.
Albernaz. Maia, vamos?
O Eitro, rapidamente, subiu Hanselandzeda do Vigortio e logo que chegou ao cubículo do comandante, gritou, com licença, comandante. Bustamante andava de mau humor. Aquele negócio de partir para o Paraná não lhe agradava. Como é que havia de superintender a escrita do batalhão, no fervor de batalhas, nas desordens de marchas e contramarchas? Isso era uma tolice do comandante marchar. O chefe devia ficar a resguardo, para providenciar e dirigir a escrituração. Ele pensava nessas coisas, quando Ricardo pediu licença. Entre, disse ele. O bravo coronel coçava a grande barra mosaica, tinha o dolman desabotoado e acabava de calçar a um dos pés de botina, para com mais decência receber o inferior. E o Ricardo expôs o seu pedido e esperou com paciência a resposta, que custou a vir. Por fim, Inocêncio disse sacudindo a cabeça e olhando o inferior cheio de severidade. De vai-te embora, senão mando-te prender. E apontou com o dedo a porta da saída num gesto marcial e enérgico. O cabo não se demorou mais. No pátio, o instrutor Coso, veterano do Paraguai, continuava com solenidade a encher a arruinada estalagem com as suas vozes de comando.
Armas. Merbruta, vou ver.
Ricardo veio andando triste e desalentado. O mundo lhe parecia vazio de afecto e de amor. Ele sempre decantara nas suas modinhas a dedicação, o amor, as simpatias. Via agora que tais sentimentos não existiam. Tinha marchado a do atrás de coisa fora da realidade, chimeras. Olhou-se ao alto. Estava tranquilo e calmo. Olhou as árvores. As palmeiras cresciam com orgulho e titanicamente pretendiam atingir o céu. Olhou as casas e igrejas, os palácios e lembrou-se do sangue, das dores que tudo aquilo custara. E era assim que se fazia via estudoria e o heroísmo, com violência sobre os outros, com opressões e sofrimentos.
Logo, porém, recordou que era preciso salvar o amigo, que era necessário dar mais uns passos. Quem poderia? Consultou sua memória. Viu um, viu outro e, por fim, lembrou-se da afilhada de Quaresma e foi procurá-la na real grandeza. Chegou, narrou-lhe o fato e as suas sinistras apreensões. Estava só, pois o marido cada vez mais trabalhava para aproveitar os despojos da Victoria. Não perdia um minuto andando atrás de um e de outro. Olga lembrou-se bem do padrinho, do seu eterno sonhar, da sua ternura, da tenacidade que punha em seguir as suas ideias, da sua candura de donzela romântica. Durante um instante, uma grande pena tomou-a toda da inteira e tirou-lhe a vontade de agir. Pareceu-lhe que era bastante a sua piedade e ela de algum modo dar lenitivo ao sofrimento do padrinho, mas bem cedo viu ensanguentado ele, tão generoso ele, tão bom, e pensou em salvá-lo. Mas que fazer, meu caro Sró Ricardo, que fazer? Eu não conheço ninguém. Eu não tenho relações. Minhas amiga, se a mulher do doutor Randão está fora, a Cacilda, a filha do Castrioto, não pode? Não sei, meu Deus. E aqui sentou estas últimas palavras com grande lancinante desespero. Os dois ficaram calados. A moça que estava sentada tomou a cabeça entre as e as suas unhas longas e aperoladas engastaram-se nos seus cabelos negros. Ricardo estava de pé, apavalhado. O que hei de fazer, meu Deus? Repetiu ela. Pela primeira vez, ela sentiu que a vida tinha coisas desesperadoras. Possuía a mais forte disposição de salvar seu padrinho. Faria sacrifício de tudo, mas era impossível, impossível. Não havia um meio? Não havia um caminho? Ela tinha que ir para o poço de suplício, tinha que subir o seu calvário, sem esperança de ressurreição. Ou talvez seu marido, disse Ricardo. Pensou um pouco, demorou-se um exame do caráter do esposo, mas, em breve, viu bem que o seu egoísmo, a sua ambição e a sua ferocidade interesseira não permitiriam que ele desse o mínimo passo. Ricardo não sabia o quando ele olhava em pensamentos moveis e a montanha negra e alta que se avistava da sala onde estavam. Queria encontrar um alvitre, um conselho, mas nada. A moça continuava a cravar os dedos nos seus cabelos negros e a olhar a mesa em que repousavam os seus cotovelos. O silêncio era augusto. Num dado momento, Ricardo teve uma grande alegria no olhar e disse: se a senhora fosse lá. Ela levantou a cabeça, os seus olhos se dilataram. De espanto e o rosto lhe ficou rígido. Pensou um nada e falou com firmeza: vou. Ricardo ficou só e sentou-se. Olga foi vestir-se. Ele então pensou com admiração naquela moça que por simples amizade se dava tão arriscado sacrifício, que tinha a alma tão ao alcance dela mesma e a sentiu bem longe desse nosso mundo, deste nosso egoísmo, dessa nossa baixeza, cobriu a sua imagem com um grande olhar de reconhecimento. Não tardou que ela ficasse pronta e ainda abotoava as luvas, na sala de jantar, quando o marido entrou. Vinha radiante, com os seus grandes bigodes e o seu rosto redondo cheio de satisfação de si mesmo. Nem fez menção de ter visto Ricardo e foi logo direito à mulher. Não vai sair. Ela, afogada pela ânsia desesperada de salvar Quaresma, disse com certa vivacidade: e vou. Armando ficou admirado de vê-la falar daquele modo. Voltou-se um instante para Ricardo, quis interrogá-lo, mas logo, dirigindo-se à mulher, perguntou com autoridade: onde vais? A mulher não lhe respondeu logo e, por sua vez, o do doutor interrogou o trovador: a que faz o senhor aqui? Coração dos outros não teve ânimo de responder. Adivinhava uma cena violenta que teria querido evitar. Mas Olga adiantou-se. Vai acompanhar-me ao Itamaraty para salvar da norte meu padrinho. O marido pareceu acalmar-se. Acreditou que, com meios suasorios, poderia evitar que a mulher desse passo tão perigoso para os seus interesses e ambições. Falou do fazens mal.
Falou.
Perguntou ela com calor. E vais comprometer-me? Ela não lhe respondeu logo e mirou um instante com os seus grandes olhos cheios de escárnio. O mirou um, dois minutos depois, riu-se um pouco e disse: Mesto, eu, porque eu, é só eu parar aqui, eu parar ali. Não pensas noutra coisa. A vida é feita para ti, todos só devem viver a ti. Muito engraçado. De forma que eu, agora digo, eu também não tenho direito de me sacrificar, de provar a minha amizade e ter na minha vida um traço superior. É interessante. Não sou nada, nada. Sou alguma coisa com um moveu, um adorno. Não tenho relações, não tenho amizades, não tenho caráter.
Ora!
Ela falava, ora vagarosa e irônica, rapidamente apaixonada. E o marido tinha diante de suas palavras um grande espanto. Ele vivera sempre tão longe dela que não julgara nunca capaz de tais assomos. Então a menina, então aquele Bibeloque, quem lhe teria ensinado tais coisas, quis desarmá-la com uma ironia e disse risonho: "E está o teatro?" Ela lhe respondeu logo: "Esse é só no teatro e a grandes coisas estou." E acrescentou com força: "Ah, é o que te digo. Vou e vou por Iquevo, porque é do meu direito." Apanhou a sombrinha, concertou o véu e se solene, firme, alta e nobre. O marido não sabia o que fazer. Ficou assombrado e assombrado e silencioso viu-a sair pela porta da fora. Em breve, estava no palácio da Rua Larga. Ricardo não entrou, deixou que a moça o fizesse e foi esperá-la no campo de Santana. Ela subiu. Havia um imenso borborinho, uma agitação de entradas e saídas. Toda a gente queria mostrar-se a Floriano, queria cumprimentá-lo, queria dar mostras da sua dedicação, provar os seus serviços, mostrando-se coparticipante na sua vitória. Lançavam mão de todos os meios, de todos os planos, de todos os processos. O ditador, tão acessível antes, agora se esquivava. Havia quem lhe quisesse beijar as mãos, como ao Papa ou a um imperador, e ele já tinha nojo de tanta subserviência. O califa não se supunha sagrado e aborrecia-se. Olga falou aos contínuos, pedindo ser recebida pelo marechal. Fael, a muito custo, conseguiu falar a um secretário ou ajudante de ordens. Quando ela lhe disse a que vinha, a fisionomia terrosa do homem tornou-se de oca e sob as suas palpebras correu um firme e rápido lampejo de espada. E quem Quaresma? Disse ele. Um traidor? Depois, arrependeu-se da veemência, fez com certa delicadeza. Não é possível, minha senhora. O marechal não a atenderá. Ela nem lhes viu fim lindafra-se. Erguendo-lhe os orgulhosamente, deu-lhe as costas e teve vergonha de ter de pedir, de ter descido do seu orgulho e ter enxovalhado a grandeza moral do padrinho com o seu pedido. Com tal gente, era melhor ter-o deixado morrer só e heroicamente num ilhéu qualquer, mas levando para o túmulo inteiramente intacto seu orgulho, a sua doçura, a sua personalidade moral. Ele sem a mácula de um empenho que diminuísse a justiça de sua morte, que de algum modo fizesse crer aos seus algozes que eles tinham direito de matá-lo. E andou. Olhou o céu, os ares, avores de Santa Teresa, e se lembrou que estas já tinham errado tribos selvagens, das quais um dos chefes se orgulhava de ter no sangue o sangue de 10.000 inimigos. Forra há 4 séculos. Olhou de novo o céu, os ares, as arvores de Santa Teresa, as casas, as igrejas. Viu os bondes passarem, um locomotivo apitou, um carro, puxado por uma linda parelha, atravessou-lhe na frente, quando já a entrar do campo. Tinha havido grandes e inúmeras modificações. Que forra aquele parque? Talvez Chaco. Tinha havido grandes modificações nos aspectos, fisionomia da Dera, talvez no clima. Esperemos mais, pensou ela, e seguiu serenamente ao encontro de Ricardo Coração dos outros. Todos os santos viram de janeiro, março de 1911.